Glória a Deus. Meus amados, nós começamos na quarta-feira retrasada uma palavra que acabou por se desdobrar. Na verdade, a minha intenção era ministrar naquela quarta-feira esse tema que está aí diante de vocês. O plano de Deus está em caminhar enquanto houver sol. E acabou que a palavra foi se desdobrando. Na quarta passada, nós continuamos esta reflexão. E hoje, pretendo esgotar esse tema, pretendo encerrá-lo, dando continuidade ao que falamos, ou ao que falávamos, na primeira quarta-feira, ou seja, quarta retrasada. Eu me baseei em João 21, 15, naquele texto onde Jesus aparece numa praia, após ter sido ressurreto. Em alto mar estavam os discípulos pescando, Pedro, Tiago, João e alguns deles, e Jesus faz sinal para eles. E eles não reconheceram de imediato que era Cristo. E Jesus pergunta: tem algo para comer? E eles respondem: nós passamos a noite inteira sem pegar nada, estamos muito cansados. E Jesus falou: joga a rede para o outro lado. E eles jogaram a rede para o lado solicitado e puxaram muitos, muitos peixes. E alguém olha e diz: é o Senhor. E Pedro, quando percebeu, pulou na água, foi correndo, chegou perto de Jesus, se constrangeu porque estava desnudo, da cintura para cima. E os discípulos fizeram uma fogueira, assaram um peixe. E nesse momento de intimidade, Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. Pedro responde: sim, Senhor. Jesus pergunta de novo, ele responde: sim, Senhor. E na terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E aí Jesus falou: então apascenta as minhas ovelhas. Pedro, quando tu eras jovem, tu ias para onde querias, mas dias virão em que te conduzirão para lugares onde você não quererá ir. Vão te prender, vão te manietar, vão te levar. Jesus referia-se às prisões que Pedro enfrentaria no futuro. E Pedro, quando recebeu aquele plano de Deus em sua vida, podemos assim dizer, ele se preocupa não com ele, mas ele fica preocupado, segundo o texto, com o discípulo, que lá em João diz que era aquele a quem Jesus amava. Bom, Jesus amava todos, né? Mas o discípulo referido era João. E Pedro, quando Jesus fala sobre o seu ministério, sobre o seu pastoreio, sobre aquilo que tinha a ver com o plano de Deus em sua vida, Pedro olha para João e pergunta a Jesus: e deste o que será? Jesus olha para ele e diz: Pedro, não te interessa. Em outras palavras, dele cuido eu. Da vida de João, cuido eu. O plano de Deus na vida de João tem a ver comigo, não com você. Não fique preocupado em querer saber o que vai acontecer na vida de João, nem de Bartolomeu, nem de Filipe, nem de Tiago. Eu estou falando para você. Então, volte-se para o que eu estou falando e deixe de se preocupar com João. E Jesus ainda faz um adendo: se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que te importa, Pedro? Segue-me tu. Esse segue-me tu implica reconhecermos que a nossa estrada na vida é única, é solitária. Ainda que tenhamos pessoas ao lado, família, filhos, amigos, muitos irmãos, como a gente canta aqui, mas nós nascemos sós e morreremos sós. Naquele grande dia, eu falei na quarta-feira passada, quando ao nosso redor, diante do nosso caixão, os nossos mais queridos, entes queridos, e pessoas próximas, e família, e esposa e filhos, ali estiverem, eles não poderão ir conosco, eles não poderão descer conosco às profundezas da eternidade. Por isso que Jó vai exclamar, quando ele perde tudo, ele diz: nu eu vim a este mundo. Podemos trocar a palavra nu pela palavra só. Nu eu vim a este mundo, sozinho eu vim a este mundo, e sozinho eu voltarei dele. Pedro, segue-me tu. Isaías, segue-me tu. Denilson, Romão, Cláudio, Márcia, segue-me tu. Há um plano de Deus na sua vida, mas eu disse, até mesmo ficar preocupado demasiadamente em querer saber que plano é esse de Deus na minha vida, pode nos tirar a paz. Foi por isso que eu coloquei, o plano de Deus está em caminhar. Por que que eu coloquei isso? Porque você, de fato, só consegue entender o plano de Deus a posteriori, ou seja, posteriormente, a posteriori é uma palavra latina, posteriormente, nunca a priori. Ora, quando eu caminho, é por isso que lá em Atos, o povo convertido ao Evangelho era chamado daqueles do caminho. Era assim que a igreja primitiva era vista. Ali estão os do caminho. E Jesus disse: eu sou o, a e. A palavra caminho, eu sou o caminho. A palavra caminho ali, na fala de Jesus, na língua grega, é rodos. Rodos. O-D-O-S, mas a gente não soletra assim no grego. Mas para vocês entenderem. E não é odos, é rodos. Rodos é a ideia de um caminho que você nele começa a trilhar sem ao certo ver aonde que termina. Isso é rodos. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, quem entra por mim, caminha. Sem a ânsia, sem a ansiedade de querer enxergar logo aonde o caminho termina. Rodos, eu sou o caminho. O povo de Deus era chamado o povo do caminho. E é quando eu caminho pela fé, porque eu venho fazendo menção de um texto que tem me chamado muito a atenção. Lá em Abacuque 2:4, ele está citado, mas em Hebreus capítulo 10, ele também é falado mais uma vez e de forma mais conhecida. O justo viverá o quê? Ou caminhará pela fé. Ele não caminhará por vista. Nós não fomos chamados para caminhar por vista. E é engraçado que nessas três quartas-feiras, ministrando, sempre me vem uma música antiga na cabeça. Ó, me veio agora uma. E vocês não vão se lembrar, porque vocês são muito novinhos na fé. Mas eu vou cantar aqui. Essa paz, lembra disso? Que eu sinto em minha alma, em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Quem lembra disso? Rapaz, estou sozinho não. Lembra disso? Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, não olho a circunstância, não, não, não. Olho o seu amor. Agora, não me guio por vista. Alegre. É isso. O caminho, Rodos, eu sou o caminho. Entre por mim sem se preocupar aonde isso vai dar. Mas vai dar num lugar bom. Amém, irmão? Mas não se preocupe. Quem está no caminho tem que caminhar, irmão. E caminhar é dar um passo de cada vez, viver um dia de cada vez, enfrentando as lutas, as tribulações, as tempestades, enfrentando as oposições, as angústias e enfrentando o desamparo. Mas se estamos no caminho, a ordem é o quê? Caminhar. O justo viverá da fé e se ele o quê? Se ele recuar. Eu falei domingo aqui que não existe essa palavra na língua hebraica, recuar. Eu aprendi isso no Krav Maga, é uma técnica de defesa pessoal israelense, onde todos os golpes, todos os movimentos são falados em hebraico, porque a técnica é israelense. E eu fiquei muito, muito assim, fascinado, porque em um dos treinos, você tem que ir adiante socando, assim, socando. Nunca dando passos, não. É, aí quando você chega aqui, o mestre diz, avance para trás. Aí você tem que ir para trás, para trás, para trás. Depois ele, de novo, aí é umas 50 vezes vai e volta. E quando ele falou, avança para trás, eu falei, mestre, por que não recuar? Isso não é recuo? Ele falou, não existe essa palavra na língua hebraica. Os israelitas desconhecem a palavra recuar. Eles avançam para trás. Eu falei, caraca, que coisa fascinante. Que extraordinário isso. Ou seja, não é recuo, é avançar para trás. Ou seja, é a ideia de que você ainda está na batalha, mas nem sempre você estrategicamente tem que ir à frente. Por estratégia você volta, mas volta avançando. Caraca, como é que é isso? É assim. Israel, entendendo que nas batalhas, principalmente as do Antigo Testamento, se eles recuassem, cairiam no mar, porque quando você olha a geografia do mapa de Israel, é mar para todos os lados. Então, não, não existe a palavra recuar. Quando Israel estrategicamente vai para trás, eles avançam para trás. Portanto, caminhar nem sempre significa ir à frente. Caminhar significa caminhar também avançando para trás. Há momentos que você tem que recuar, irmão. Olha eu falando besteira, não existe a palavra? Você vê como é que são as coisas, né? Não existe a palavra recuar, é avançar para trás. É você entender que em dados momentos, nas batalhas da vida, ir à frente não é um sinal estratégico de inteligência. Jesus muitas vezes avançou para trás. Pegaram Jesus para ser rei. Você tem que ser rei, você é o nosso rei. Jesus se desvencilhou, diz o texto, e fugiu deles. Recuou? Não. Ele avançou para trás, mas continuou avançando. Outro texto diz que Jesus foi pego para ser jogado precipício abaixo. O levaram a um pináculo para jogá-lo abaixo. Ele conseguiu, né? E olha que Jesus... Será que Jesus conhecia o Krav Maga, cara? Judeu, né? Não, claro que não. Foi criado agora no século XIX, no século XX, início. Mas Jesus... Vamos jogar ele. Tá. Jesus se desvencilhou deles. Recuou? Não. Avançou para trás. Porque ele chegou aonde ele precisava chegar, na cruz. Portanto, caminhar por fé não é querer saber logo aonde esse caminho vai dar. Mas é entender que se eu estou no caminho, que é Cristo, e o caminho é Jesus, o caminho não é uma igreja evangélica. O caminho não é uma instituição religiosa. O caminho não é um lugar onde você entra e se torna adepto desse lugar. Não, o caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando eu falo isso, eu quero deixar bem claro que instituições religiosas são agências físicas da proclamação da palavra, onde ali, na chamada igreja institucionalizada, ou seja, uma igreja, uma instituição como a nossa, como a outra ali da esquina, como a católica, como uma instituição, é uma agência do reino. Porque é ali que nós recebemos a palavra, é ali que nós nos congregamos, é ali que oramos uns pelos outros, é ali, na comunhão, que também o Senhor ordena a bênção e a vida. Mas nós não podemos confundir a instituição com o caminho, porque muito antes de haver igreja, o caminho já existia. Simples de entender, uma criança de 10 anos entende o que eu estou falando. Muito antes de haver instituições religiosas, Deus já se manifestava, se manifestou a Noé, a Abraão, o pai da fé. Abraão não entrou em nenhuma igreja, que eu saiba, em nenhuma instituição religiosa. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a palavra. E diz o autor aos Hebreus, se eu não me engano, que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Portanto, o caminho existe antes da fundação do mundo. Ah, pastor, o senhor está dizendo que então caminhar em Cristo é possível fora de uma igreja evangélica? É. Também por uma igreja evangélica, por uma instituição religiosa, uma igreja cristã, mas nós, principalmente nós, cristãos reformados, nós que concordamos com os ditames da reforma protestante, afirmamos categoricamente que fora da igreja há salvação. Com todo respeito aos nossos irmãos católicos que dizem que fora da igreja não há salvação. Bom, de que igreja estamos falando? Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Estamos falando então da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o seu corpo místico, composto por todo aquele que o reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida. E de todos os que, com a consciência de que são pecadores, carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o caminho que é Cristo é aquele que se abre para que qualquer pessoa, querendo, possa entrar por ele. Portanto, uma pessoa pode entrar no caminho em um culto como esse, quem quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou uma pessoa pode estar entrando agora no caminho que é Cristo nas regiões mais remotas do planeta. Porque Deus não está preso a instituições religiosas. Não é esta igreja institucionalizada que Jesus disse que sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. É sobre a sua igreja. Quantos aqui são igreja de Jesus e têm certeza disso? Levante sua mão. É sobre a sua vida que as portas do inferno não prevalecerão. Portanto, todo e qualquer ataque por parte do inferno contra a igreja, seja ela qual for, é no mínimo tentar atacar a instituição. A igreja de Jesus está blindada pelo sangue do Cordeiro. Está escrito. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Porque a minha igreja está no caminho, que é Cristo. Em que caminho nós estamos? E como nós estamos caminhando? Como Pedro? Senhor, o que vai ser desse? Senhor, o que vai ser daquele? Jesus foca a atenção de Pedro e diz: Pedro, segue-me tu. Pedro, quem vai prestar contas de si és tu. Pedro, quando você fechar os olhos para esse mundo e abrir na eternidade, não terá mulher, nem filhos, nem pastor, nem esposa, nem esposo, nem discipulador, nem... É você e Deus. Portanto, comecemos a ter essa consciência de caminhar sempre. E aí, eu falei sobre esse desejo que às vezes inquieta a nossa alma, de querer saber o plano de Deus na nossa vida. Qual é o plano de Deus na minha vida? Porque alguém um dia disse para mim, eu estou falando para mim, não sei se falou para você, mas alguém um dia disse para mim: Deus tem um plano na sua vida. Meu jovem, eu era muito novo. Deus tem um plano na sua vida. Cara, mas é bom ouvir isso, sabia? Dá uma sensação de segurança. Quando você ouve Deus tem um plano na sua vida e você é muito novinho na fé, você fica com aquela ideia muito infantilizada de que, bom, a partir de hoje em diante, tudo que acontecer na minha vida está escrito. Porque esse plano vai ter que cumprir. Vai ter que ser cumprido. Então, a gente fica com aquela ideia de que, se eu, bom, Deus tem um plano na minha vida. Então, de agora em diante, eu não sou mais responsável pela minha vida. Porque agora, quem é o responsável pela minha vida? O Deus que tem um plano na minha vida. Ó, Deus, me disseram que o Senhor tem um plano na minha vida e eu vou chegar lá. Lá onde? Lá no plano. E tudo que acontecer na minha vida está meio que premeditado, sabe? Eu pensava assim antigamente, está meio maktub, como dizem os árabes, maktub, está escrito. E a gente sabe que não é assim. O plano de Deus na nossa vida não nos isenta da responsabilidade de caminhar e, em caminhando, nós construirmos a nossa própria história. Pode parecer uma ambivalência o que eu estou falando. Porque não adianta. Ah, Deus tem um plano na sua vida. A partir de hoje, está de braço cruzado, porque passa um ano, dois, dez. Estou esperando esse tal plano de Deus. E aí, correndo contra o tempo, eu fico percebendo, meus irmãos, nesses poucos anos que eu tenho de caminhada, quase 30 anos, como isso vem perturbando as pessoas. Primeiro, as pessoas elas ficam muito ansiosas no nosso meio evangélico de querer saber qual é o plano de Deus em suas vidas ministeriais. Isso é logo de cara. Se alguém recebe de Deus, ou em nome de Deus, por parte de outra pessoa, olha, Deus tem um ministério para a sua vida. A pergunta coerente seria qual? Deus te chamou para ser pastor. Bom, se falar isso, aí que dano tudo. Aí se o cara está trabalhando, ele para de trabalhar. Muitos deles param de estudar. Muitos deles encerram a vida acadêmica, porque vai fazer teologia, porque quer ser pastor, porque Deus disse que eu vou ser pastor. E acabou. Essa é uma área complicada. Ah, pastor, mas Deus não tem um plano na vida das pessoas a nível ministerial? Tem. Ministério, você conhece caminhando, usando os teus talentos, usando os teus dons, fazendo o que você sabe fazer de melhor, servindo a humanidade com o dom que Deus te deu. Não é só enclausurado dentro de uma igreja, fazendo o que se faz apenas para a liderança ver e aplaudir. Ah, como ele é uma pessoa, olha lá, que membro maravilhoso. Não, Deus te chamou para servir os homens. E quem disse isso foi Paulo. Nós somos os dispenseiros de Cristo. Através de nós, os homens serão beneficiados e reconciliados por Deus. Os homens. Em todo lugar. Porque os militares aqui presentes sabem muito bem que se você está aqui, Deus pode daqui te levar para outro lugar. Você é militar, você pode, em missão, sair do Rio de Janeiro e ir para a Bahia. Aí, indo para lá, o teu ministério acabou porque você saiu daqui? Não, o ministério é você. O que você faz é a execução do teu dom, mas o ministério é você. Você é o ministério. E o que Deus deu a você, Ele deu a você, irmão. Não deu a mim. E você não precisa de uma chancela. Basta você ser despertado no teu dom, como a palavra diz. Desperta, Paulo diz a Timóteo, o dom que há em ti. Aonde quer que você esteja, o dom e a vocação são irrevogáveis. Está escrito. Dom e vocação são irrevogáveis. Então, ah, Deus tem um plano na minha vida, tem um ministério na minha vida, irmão. Olha, eu já vi tanta coisa que eu não quero nem perder tempo falando. Desse anseio, dessa ansiedade de querer saber qual é o meu ministério. As pessoas chegam na igreja, já ficam logo ouriçadas. O que eu tenho para fazer? Qual é o meu ministério? Eu quero um ministério. Irmão, calma. Se você sabe quem você é, naturalmente, Deus vai te usar aonde quer que você esteja, aonde quer que você chegue. Uma outra área que desperta muita ansiedade é querer saber o plano de Deus para a vida sentimental. Isso é um problema sério. Porque isso adoece emocionalmente algumas pessoas. Porque a pessoa ouve por parte de alguém. Eis que te digo, meu servo, este varão ou esta varoa foi eu que te dei. Foi eu quem te deu. Aí você, acertei. É de Deus. É de Deus, é de Deus. Aí no dia do casamento, então, a coisa piora. Porque o cara está entrando com a mulher está entrando com o cara. E um vai olhando para o outro e dizendo, acabou. Deus falou que você é meu e agora acabou. Aceita fulano e tal como seu livro? Sim. Acabou. Pode viver o inferno. Relações abusivas, violência doméstica, mas Deus disse que ele foi dado. Deus disse que... E acabou a vida da pessoa, porque ela acredita muitas vezes tão piamente de que Deus pegou o João, embalou o João, colocou um selinho no João, deixou o João bonitinho para dar para Maria. Maria, toma, Maria, o João. Maria, linda, maravilhosa. João, olha o que eu estou dando a você, João. Mas, Senhor, João, é o que eu estou dando para você, João. Senhor, eu não posso escolher, não? Não, João. Senão você vai contra o meu plano. Contra a minha vontade. Mas, Senhor, eu não tenho liberdade em caminhar e fazer minhas próprias escolhas na vida sentimental? Não, João. Você vai se relacionar com quem eu disser, com quem eu der. Aí pronto, acabou. É desgraça total também na vida sentimental. E eu canso de ouvir no gabinete. É, pastor. Já não tem mais nada, a gente se agride, a gente quase se mata. Pancadaria para todo lado. Um dia desse puxou a faca falando que ia me matar. Dormindo, jogou água fervendo em mim. Disse que me odeia. E você? Ah, vontade de Deus, né, pastor? Tem que ficar porque é a vontade de Deus. Foi Deus que a gente casou na igreja, entendeu, pastor? Ah, entendi. Então fique e morra. Não, não tem outra alternativa, hein? E reclame com Deus quando chegar do outro lado. Porque essa coisa de querer... isso é meio pagão. Isso é meio pagão. Porque os gentios, Jesus falou, procuram essas coisas também. As pessoas, nesse exato momento, estão adentrando as cabanas das cartomantes. Eu falei isso aqui, dos que jogam búzios, para saber, joga aí. Saber se a pessoa que, com quem eu estou... Olha, o que houve? Estou vendo aqui uma pessoa na sua vida, mas como as pessoas ficam fascinadas com isso. Essas coisas acontecem dentro da igreja, eu falei também. E tem profetas que se alimentam literalmente das ovelhas, dirigindo-lhes a vida até nas escolhas amorosas. Fazer o quê? Respeitamos cada pessoa, cada ministério e as escolhas que as pessoas fazem em deixar suas vidas nas mãos de pastores, de irmãos, de irmãs, de líderes, que determinam tudo o que elas devem fazer. Assim é mais fácil do que eu ter que caminhar e fazer minhas escolhas. E responsabilizar-se por elas. Escolhi uma pessoa, não deu certo... Quebrei a cara, não tem problema. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mas não é assim que as pessoas pensam. Elas entram em depressão, querem se matar, porque elas ouviram lá atrás que esta pessoa, que este relacionamento era de Deus. E agora? Aí vai lá e cobra de quem falou. Ah, irmão, já está longe. Você não encontra nem mais no Instagram. Vai lá cobrar a fatura agora. De quem... afirmou categoricamente questões que têm a ver com nossas escolhas. Nós, evangélicos, gostamos de permanecer no infantilismo espiritual. Deitado num berço esplêndido para que alguém dite as regras sobre as nossas vidas. Somos covardes. Porque temos medo de fazer escolhas e colher consequências inesperadas. Foi mais fácil chegar e falar: vê aí para mim, profeta, se é de Deus. Vê aí para mim, Pai de Santo. Vê aí para mim nos búzios. Vê aí para mim na bola de cristal. Vê aí para mim. É muito mais fácil. E o Evangelho de Jesus nos chama a caminhar, nos convida a sair desse torpor da religião, que muito mais escraviza do que liberta, que muito mais controla do que ministra a liberdade. Jesus foi claro: se pois o Filho vos libertar, o quê? E outra vez conhecereis o quê? E a verdade? Não, nós não queremos ser libertos. Liberdade assusta. Você ser colocado diante da vida para caminhar e fazer suas escolhas como pessoa madura, sem futuramente, caso suas escolhas não sejam as escolhas certas, sem colocar a culpa em Deus, no diabo, no pastor, em quem quer que seja, falar, ó, eu que dei mole. Foi eu que me equivoquei. Não tem diabo, não tem Deus, não tem pastor, não tem ninguém que possa ser culpado das minhas escolhas, não. Eu sou maior de idade, eu não sou mais criança. Mas não, nós não queremos a liberdade. E quem não quer a liberdade permanecerá na escravidão até morrer. É duro, mas é libertador o que eu estou falando. E assim, percebemos claramente como é difícil viver o Evangelho de Jesus. Como é difícil, como difícil foi aquele encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, onde Nicodemos chega com muitas certezas. É só você ir lá em João capítulo 3. Ele marca o encontro com Jesus, às escondidas, foi ter com Jesus de noite, para ninguém ver, e lá chegando, Jesus estava aguardando ele. Aí ele já chega cheio de certezas. E eu costumo dizer que nós evangélicos somos pessoas cheias de certezas. A gente sabe como Deus age, de que forma Ele age, a que horas Ele age, que dia da semana Ele age, quantas vezes na semana Ele vai agir. A gente sabe como Deus não age e a gente determina que Ele não pode agir porque a gente acha que Ele não pode agir diante de circunstâncias que para nós têm a ver com a nossa visão sobre Deus. Nós somos pessoas cheias de certezas. Nicodemo, nós somos nicodemizados. Nicodemos chega perto de Jesus, cheio de certezas, conhecedor da Bíblia, da Torá, doutor da lei, alguém que ocupava uma cadeira especial no Sinédrio. O Sinédrio era onde se decidia a vida política e religiosa dos judeus. Chega ele cheio de certeza diante de Jesus e fala: bem sabemos quem tu és, mestre. Ó, bem sabemos quem tu és. E sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Sabemos. Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, o que Nicodemos estava dizendo é o seguinte: olha, nós nos reunimos no Sinédrio, tivemos uma reunião no Sinédrio para falar do Senhor. E na reunião do Sinédrio, onde o assunto em pauta era o Senhor, chegamos à seguinte conclusão teológica, histórico, filosófico, bíblico, existencial. E Jesus está olhando para ele. Sim, você é um mestre vindo de Deus. Como se Jesus tivesse perguntado alguma coisa para ele. Porque ninguém pode fazer esses milagres. Ó, você é um mestre. Por que nós chegamos a essa conclusão? Pelos milagres que tu fazes. Ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Portanto, cheio de certezas, assim como a gente. A gente é cheio de certeza sobre muita coisa. A gente fala com as pessoas colocando muitas certezas sobre as vidas, sobre suas vidas. Faça isso. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Se você for por aqui, com certeza Deus vai te abençoar. Se você for por aqui, como se a gente tivesse certeza da vida, como a gente soubesse o mistério da vida, como se tivéssemos a capacidade de controlar a vida, como se soubéssemos de fato que vai acontecer com a gente logo mais. Nós somos cheios de certeza, somos Nicodemos. Bem sabemos. Jesus olha para ele e fala assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos, hã? Aí começou, hã? Que é isso? O que você está falando? Peraí, que loucura é essa? Eu vim aqui com um papo, hã? Ué, nasci de novo? Que isso? Aí começa Jesus a desmontar devagarinho, dá uma no joelho direito dele. Ele, hã? Peraí, deixa eu consultar teologicamente na Bíblia, onde nasci de novo. Onde está escrito na Bíblia que o senhor falou agora? Jesus está olhando para ele. Onde está? Eu conheço a Torá, eu sou doutor da lei. O que você está falando? Eu tenho que reencarnar, porque literalmente quando ele diz, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele estava evocando a ideia da reencarnação, que já era uma ideia presente entre os judeus, adquirida no cativeiro. A ideia da reencarnação é antiga, não foi Kardec que inventou não, tá, gente? Kardec sistematizou a ideia da reencarnação. Ele teologizou, fez a doutrina. Mas a ideia já é antiga, desde o Antigo Egito. Aí Nicodemos foi lá na reencarnação. Eu tenho que nascer. Jesus falou, quem deu agora no joelho direito. Tum. Quem nascer da carne é o quê? Carne. E quem nascer do Espírito é Espírito. Você está maravilhado que eu estou te falando isso, Nicodemos? Aí pronto. Aí acaba as certezas. Aí o cara entra. Peraí, eu vim aqui cheio de certezas. Eu vim aqui para ter um diálogo com o Senhor. O Senhor é um mestre. A gente reconhece que o Senhor é um rabi. Tanto é que ele começa dizendo, rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Rabi só era chamado de rabi aquele que ganhava a chancela dos fariseus, do Sinédrio. Ele é um rabi. Ele pode fazer a leitura da Torá, ele pode falar na sinagoga, ele pode aos sábados ser expressado, porque ele é um mestre. E veio para bater um papo de doutor para doutor. Aí Jesus falou, Nicodemos, vá nascer de novo. O vento sopra aonde quer. Ouve-se a sua voz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É levado pelo Espírito. É conduzido não pelas suas certezas. É conduzido pelo Espírito. Aí Nicodemos, tadinho. Quando você lê o capítulo 3, dá pena. Aí Jesus fala, eu só estou conversando com você sobre coisas terrestres. O que dirá se eu começar a falar das celestiais? Que tantas certezas são essas, Nicodemos, que você tem? Estamos caminhando para o final. Que tanta certeza é essa, irmão, que você tem do que vai acontecer, do que já aconteceu? Que tanta certeza é essa que nós achamos que temos no coração, se nós não sabemos até quando o nosso coração vai bater? Até que dia o teu coração vai bater, irmão? Tem dia e hora marcada? Você não sabe. Você não sabe nada. É como se Jesus estivesse cantando para a gente, né? Você não sabe nada, mas eu gosto de você. Não vale nada também. A gente não sabe nada da vida. No início da nossa caminhada, o caminho nos convidou, venha, a gente foi e abraçou o caminho. Aí, ao abraçar o caminho, a gente achando que lá na frente ia enxergar o final, a gente está caminhando até hoje, amém ou não, irmão? Rodós, Jesus, aonde vai dar? Em lugar nenhum e em todo lugar aonde eu estiver. Em lugar nenhum, como assim? Na tua vista. Na tua ansiedade de querer chegar logo, de querer ver o final. Ninguém vê final de nada na vida. Por isso que a gente recorre a essas questões que eu falei aqui. A gente quer ouvir um profeta aqui. A gente quer ver um jogo de búzios aqui. A gente quer jogar o tarô aqui. A gente quer ver o que vai acontecer. O que acontece no dia 31? 2023. É 23 que chega? 2023. Vai todo mundo à praia. Vai todo mundo fazer suas oferendas às entidades. Vai todo mundo pedir paz, prosperidade, saúde. Paz, prosperidade, saúde. Mas também é a mesma coisa que está sendo pedido na igreja. No dia 31, as pessoas vêm para pedir paz, prosperidade, saúde. Mas em alguns lugares, no dia 31, rapaz, é o dia que esse pessoal mais ganha. Eles já ganham para o mês de janeiro todo, esse pessoal do tarô, do búzios, dos oráculos, das cartas. Porque a gente quer saber. Bom, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra, ela nos orienta do que está chegando, do que vai acontecer fora do tempo e do espaço. Quando você abre Mateus 24, você lê, haveria guerras, mais o quê? Rumores de... Mas desde quando você está vendo guerra? Está vendo agora entre a Rússia e a Ucrânia? Eu tenho 53 anos de idade, já vi tantas guerras. A palavra nos diz que o filho da iniquidade, ele virá. Aquele que comumente é chamado por nós de anticristo. Meu irmão, eu já chamei até o Mikhail Gorbachev de anticristo. Eu. No início da minha caminhada, até o Papa João Paulo II é a besta. É a besta, é a besta que subiu do... É a besta religiosa. E o Papa já virou besta na minha boca. É, o Mikhail Gorbachev, ex-líder da antiga União Soviética. Deixa eu tentar me lembrar de quem já foi besta e anticristo. Estou falando de mim. Olha, e aí quando explodiu uma guerra, por exemplo, a guerra do Golfo, aconteceu em 1991, explodiu a guerra do Golfo. Ai, Mateus capítulo 24, Jesus está voltando, meu Deus, ele vai voltar amanhã. Guerras e rumores de guerra, passou a guerra. Pragas, a peste negra já passou pelo mundo. E não, agora é o fim dos tempos, agora é Covid-19. Já estamos em 20 e 2. O Covid era o quê? Covid-19, agora o mundo, agora Jesus está preparando o seu povo. Eu sei que Jesus está preparando o seu povo há muito tempo. E Paulo está dizendo que não abrir e piscar de olhos ante a última trombeta. E Jesus falou, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas eu já participei de um congresso, onde nesse congresso, sexta, sábado e domingo, um pregador renomado dos Estados Unidos, Morris Cerullo, grande nome, não sei nem se está vivo ainda. Morris Cerullo era a voz profética. Ele chegou e falou que Jesus ia voltar em 2006, que Deus tinha revelado a ele. Aí o cara chega e fala, é em 2006. O Espírito está me revelando. Dependendo de quem está falando, do carisma, da relevância no momento de quem está falando, você embarca, irmão. Uma pastora que eu admiro muito, uma mulher de Deus. Mulher de Deus. Eu até acompanho de vez em quando algumas mensagens dela no Instagram, porque... Mas ela também, Valnice Milhomens. Mulher de Deus, cara. Que eu respeito, que já acompanhei, já estive em congressos dela. Vale a pena ouvi-la até hoje. Mas houve uma época que o Valnice Milhomens também embarcou na data. Deu uma de Nicodemos, bem sabemos. Vai ser em 2000 e Jesus falou, olha, pare com essa ansiedade. Viva naturalmente cada dia e caminhe enquanto houver o quê? Amanhã é outro dia, filho. Ah, então eu tenho que esquecer da volta de Jesus só se você for louco. Eu tenho que esquecer que Jesus voltará aqui. Não, só se você não conhecer o Evangelho. Porque eu creio que Jesus está voltando. Você crê, irmão? É porque hoje, até para crer nisso está difícil. Isso foi banido das mensagens nas igrejas pela teologia do aqui, do agora, pela teologia da prosperidade, pelos coaches evangélicos. Você fala mais que Jesus está voltando. Mas ele está voltando, tá? E ele disse que será como nos dias de Noé. E aí os discípulos indagaram, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Jesus falou, olha, fiquem alertas. Caminhem enquanto houver, mas fiquem atentos aos sinais. Aqui e ali, quando disserem eis o Cristo, aqui e ali, mantenham a vossa antena espiritual ligada. Mas naquele dia, tal como um ladrão entra numa casa, sem ser percebido, o Filho do Homem voltará. O que ele estava dizendo? Mantenham-se vigilantes, mas não percam o prazer de viver a vida. Não fique dentro de casa esperando. Ai, meu Deus, Jesus não voltou hoje, será que volta amanhã? Ai, meu Deus, morre Cerulo, disse que é em 2006, o ano vai romper. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que... Aí o cara vai adoecendo, entra o pânico, entra o medo, entra o desespero, entra os profetas do apocalipse do terror. E tira a capacidade da leveza da vida. E a vida está muito difícil, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não?
Sim.
Nós estamos vivendo dias muito duros. Olha, mas o sol continua brilhando nas praias de Búzios. Nas praias de Angra dos Reis. A comida continua sendo boa naquele sandubão perto da tua casa. Então, quando você comer aquele cachorro quente ao sair daqui, agradeça a Deus e diga, oh, meu Deus, que coisa boa é poder comer essa comida. Que coisa boa é poder trabalhar e com o fruto do nosso trabalho poder comer. Que coisa boa é poder deitar e ter um ar-condicionado e ter uma televisão boa para assistir um programa. Que coisa boa, porque amanhã a vida continua. Todos nós vamos acordar. E todos nós vamos à batalha. E todos nós temos que pegar a vida com as mãos. Amassar a vida com as mãos. E todos nós temos que entender que o trabalho é algo que nos dignifica. O sono é sagrado, como diz Beto Guedes, assim como o fruto do trabalho, diz a música dele, é mais que sagrado, meu irmão. Enquanto nós estamos aqui, a abelha está fazendo mel, compensando o tempo que ela não voou. Enquanto nós estamos aqui, tem tanta coisa acontecendo de bom na tua vida. Tem tanta coisa acontecendo. Você vai chegar em casa agora, vai sentir aquele cheirinho de feijão fresco. É a tua mulher, o teu... Vai sentir aquele cheiro de estrogonofe na panela. Você vai chegar em casa agora, tuas filhas estarão lá para sorrir para você. Quem te ama vai estar te esperando. Gente, viver não é algo do que a gente tem que abdicar por causa do plano de Deus. É, o plano de Deus é caminhar. Ó, eu pensei que eu ia acabar isso hoje, mas vou acabar na quarta-feira. Vocês me permitem? Quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6. Como Jesus nos ensina a viver e a caminhar enquanto houver sol. Vida que continua. Vamos caminhar pela fé. Recuar? Jamais. Avançar? Sempre. Mesmo que seja para trás. Amém, irmão? Deus abençoe. Aplauda o Senhor. Vamos ficar de perto.